Continuar então que iniciamos agora de manhã, lendo no Evangelho ainda segundo Mateus, sobre os ensinos do rei, capítulo 5, Mateus capítulo 5, obviamente eu não tenho pretensão de comentar tudo o que o rei ensinou. E fica a minha sugestão para os irmãos apreciarem individualmente em casa os ensinos do rei. Se ele é o único digno desta posição, o grande rei, o Senhor, então ele espera de nós sujeição, obediência e prontidão, ou o desejo de proclamar o seu reino. Que nós sejamos verdadeiros arautos do rei, apresentando o rei e o seu reino ao mundo em trevas. Lembrando que Deus, na sua graça, salva os pecadores, transportando estas pessoas do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nele, neste grande rei, nós temos a redenção. Nós vimos que o rei é exemplar porque cumpriu o que estava escrito e ensina para nós que devemos cumprir também. O rei foi experimentado porque ele provou a humanidade. Ele estava limitado num corpo humano, sentiu fome, sentiu sede, sentiu cansaço e na sua experiência extrema ele foi provocado por Satanás e claramente o resistiu. Por isso, o rei pode ensinar. E nós vamos ver que o rei não é teórico, o rei é prático. A teoria ficou para trás. Agora o rei pega a teoria, ensina a teoria e diz como praticar a teoria. Como é a prática daquilo que o rei ensinou? Então, vamos começar no capítulo 5, versículo 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. E assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Versículo 10: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mais adiante, versículo 13: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos ler mais versículos daqui a pouco, mas por hora é o suficiente. O Evangelho de Mateus descreve o Senhor Jesus Cristo atraindo pessoas, porque o rei atrai pessoas. O verdadeiro rei nunca espanta pessoas, sempre atrai pessoas. E ele diz aqui que para os ensinos do rei, ele atraiu as pessoas a ele, porque as pessoas estavam acostumadas a ouvir um discurso fajuto, um discurso falso, dos homens que falavam e não diziam nada. Então, essas pessoas estavam carentes de ensino. E o Senhor Jesus atrai pessoas a Ele. Mas, particularmente, Ele atrai os discípulos. E Ele sobe, como que dizendo, vamos para um degrau um pouco mais alto, e se assenta com os discípulos, o rei assentado, ensinando os discípulos dele, em particular. E aí tem aquele trecho longo que os irmãos conhecem, até o capítulo 7, desse conhecido sermão do monte. Começando o ensino iniciado pelo rei acerca do comportamento e do caráter de um cidadão do reino. O Senhor Jesus começa por partes. E ele vai, digamos, fazer o RG, o registro geral, a carteira de identidade de um cidadão do reino. E depois ele vai dizer a função ou as funções que um cidadão do reino precisa executar. Então ele começa dizendo, vocês precisam ser assim. Depois vocês vão fazer aquilo que eu vou ensinar. E ele começa aquelas famosas beatitudes, dizendo os pobres em espírito, e encerra na sétima beatitude, dizendo os que sofrem perseguição. Então esse ensino do Senhor Jesus sobre a identidade do salvo, ou a identidade de um filho do reino, de um cidadão do reino, é muito solene, profunda, e eu queria usar tempo com outras coisas, então não vou me alongar aqui, mas usar essas duas apenas, resumidamente, que colocam o cidadão do reino com a sua marca registrada. Começa com humildade ou pobreza de espírito. Então ela simplesmente inicia com o declínio, inicia com a morte do eu, inicia com a falência do homem e tudo que ele tem. É assim que começa o novo nascimento, é assim que alguém é salvo, é assim que uma pessoa vai mostrar que ele precisa da salvação, ele começa abaixando. Então o Senhor Jesus diz, um cidadão do reino, ele tem como característica inicial essa pobreza de espírito, quer dizer, ele não olha para si, e ele diminui a si mesmo. O Senhor Jesus foi apresentado assim pelo apóstolo Paulo em Filipenses 2, por exemplo, porque o Senhor Jesus se esvaziou. O Senhor Jesus se aniquilou, o Senhor Jesus se diminuiu. E nessa Bíblia que eu uso está escrito que ele se fez a si mesmo de nenhuma reputação. É isso que ele fez. Colocou-se a si mesmo como alguém de nenhuma reputação. Sem reputação. Ele é Deus. E ele foi conhecido na forma de servo, humilhando-se a si mesmo. O irmão tem lido Hebreus, e naquela carta o Senhor Jesus se apresenta como menor que os anjos. Então, é assim que inicia a identidade de uma pessoa salva, ou seja, morto. O ego morreu. Nada para si, nada de si. E o velho homem, com os seus feitos, ele precisa sumir do mapa, acabar. Então, a palavra de Deus é rica de ensino nesse aspecto, despojando, soltando, deixando e indo atrás de outras coisas, vestindo, buscando, almejando. Então, solta algumas, deixa algumas e adquire outras. Começa assim a identidade. O que é que isso vai resultar? Depois de passar aquela lista dessas beatitudes, ele termina no versículo 10 dizendo, sofrerão perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O Senhor Jesus falou em João capítulo 15, que se eles odiaram o próprio Senhor Jesus Cristo, quanto mais a vós. Se o Senhor Jesus Cristo, que fez o que fez, sendo quem Ele é, foi odiado, foi rejeitado, foi entregue nas mãos dos homens, o que é que eles vão fazer dos que confiam no Senhor Jesus Cristo? E os evangelistas inspirados, os homens que escreveram Mateus, Marcos, Lucas e João, eles contam para nós que no começo dessa época, quando o Senhor Jesus estava prestes a realizar a obra que veio fazer, houve uma fuga de todos eles. Correram. E o Senhor Jesus ficou só na hora da cruz. Então, isso mostra para nós que sofrer perseguição ou ser diferente dos outros, ou mostrar uma característica de um cidadão dos céus, a identidade celestial, filhos do rei, servos dele, súditos dele, isso não é simpático ao mundo. Não é simpático. Porque nós vamos incomodar. A luz brilha e as trevas, elas não gostam da luz. Então o Senhor Jesus deu a identidade deles, um cidadão do reino. Seria muito bom se cada um de nós usasse bastante tempo estudando isso aqui, em casa, sozinho, e se perguntando, colocando-se como se fosse perante um espelho. Eu tenho essa identidade? Eu posso me apresentar assim como um cidadão do reino? Agora ele vai começar a dar as funções deles. Ele disse, versículo 13, vós sois o sal da terra. Função número 1 do cidadão do reino, preservação. Preservação. A função número 1 do cidadão do reino é preservar o ensino do rei, é preservar a palavra do rei, é preservar os desígnios do rei, é preservar a vontade do rei, é guardar tudo aquilo que pertence ao rei. Como disse Paulo a Timóteo na sua segunda carta, guarda o bom depósito que te foi confiado. Preservação. Então isso tem sido largamente falado, tem sido largamente apresentado, que o mundo perdeu o seu padrão, perdeu a sua condição. E acho que nunca teve isso, de fato. E eles, na verdade, não sabem mais o que é certo e errado. Eles não têm mais um parâmetro de comparação. Não têm mais um parâmetro. Nós assistimos, pouco tempo atrás, no nosso país, o que eles fizeram com um ministro que tentava ser diferente dos outros e prender os corruptos. Eles deram um jeito de afastar o homem. Porque o padrão de justiça do rei, o padrão de santidade dele, o padrão que a palavra de Deus apresenta, é impossível de ser praticado pelo mundo. É dificílimo para nós, é impossível para eles. E a nossa função é preservar aquilo que a palavra de Deus diz. Preservar aquilo. Eu já tenho dito várias vezes, eu não entendo nada de grego e tradução das escrituras, sou completamente leigo nesse assunto. Mas eu já fui instruído e ensinado que essas traduções modernas da palavra de Deus, essa Bíblia na linguagem de hoje, que tira todas as belezas das escrituras, que tira as poesias, que tira as aliterações, que tira a estrutura literária da palavra de Deus, que remove palavras, é uma maneira extremamente sutil de estragar a palavra de Deus. Ah, é uma linguagem simplificada para ficar mais acessível para as pessoas, porque esse linguajar das escrituras ninguém entende, é um arcaísmo, são termos que ninguém usa mais, etc, etc. Você precisa, inclusive, se preocupar com isto. um cidadão do rei. O que é que estão fazendo com a palavra do rei? E deturpação da palavra, corrosão dessa palavra, significa perda de padrão. Então, a riqueza das Escrituras não pode ser perdida. Oxalá se todos nós soubéssemos o grego antigo, o hebraico antigo, e conseguíssemos ler as Escrituras no hebraico antigo e no grego antigo. Seria extremamente bom para todos nós, porque nós escutaríamos até o tom da voz do Senhor Jesus Cristo. Nós escutaríamos até o jeito que ele fala, o que ele lê. E os tradutores, por mais que se esforcem, eles não conseguem fazer isso. Então, usar essas traduções modernas é prejuízo, sim. É perda, sim. Então, procure usar as Escrituras, aquelas que preservam o máximo possível da proximidade com aquilo que o Senhor Jesus e Deus mesmo, na sua onisciência, revelou para nós. Preservação, função número um. Então, para preservar o padrão das Escrituras, eu vou insistir em dizer, precisamos conhecer as Escrituras. Guardar o depósito quer dizer que eu preciso conhecer o depósito, senão eu não conseguirei fazer nada. Segunda função dos súditos do rei, publicar ou proclamar o que ele sabe. Se como o sal ele guarda, como luz ele mostra, ele evidencia. E o Senhor Jesus Cristo diz, vós sois a luz, vós sois a luz. É interessante que ele poderia ter dito, vós sois a voz, como João Batista, eu sou a voz. Vós sois a voz, porque publicar e ser o arauto é falar. Mas o rei é muito prático. E o rei não gosta de gogó. O rei quer evidência. E o rei está dizendo o seguinte, você vai preservar o padrão que eu estou ensinando e você vai publicar esse padrão com a sua vida, com o seu testemunho. Você vai pregar sim, porque ele vai ensinar e no final nós vamos ver isso. Nós temos que pregar também, falar também. Mas a ênfase do Senhor Jesus Cristo aqui é que os súditos do seu reino sejam evidências nítidas do seu reino. E que as pessoas, pela sua vida, possam proclamar o reino, anunciar. Todas as pessoas que o Senhor Jesus curou, e nós vimos isso quando escreveu o Evangelho de Marcos, quando pensamos sobre Marcos, elas queriam falar, e o Senhor Jesus queria que não falassem nada, mas era impossível aquelas pessoas não mostrarem alguma coisa que aconteceu, porque um cego começou a ver, o surdo começou a ouvir, o mudo começou a falar, o coxo começou a andar. Como que você esconde isso? Como que você esconde? Se uma pessoa que foi afligida por uma enfermidade grave, ela é restaurada, como que ela não vai falar nada? Como que ela não vai mostrar que está sã agora? O cego que viu não ia mais andar escorado no outro, tateando para um lado e para o outro, ele ia mostrar e todo mundo ia ver, ele era cego, agora não é mais. Ele é surdo, não é mais. Então, um cidadão do reino que é luz no meio das trevas, como que ele vai esconder isso daí? Como que ele vai esconder a sua transformação? Como que ele esconde? Como que ele consegue dizer o seguinte, eu nasci de novo e não vou mostrar isso para ninguém, ninguém, ninguém. Será que nasceu de novo? Será? Precisa fazer uma análise disso e uma consideração, porque o rei disse, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam, não ouçam, vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então o rei queria testemunho autêntico da fé, testemunho verdadeiro daqueles que creram no Senhor Jesus Cristo. Depois disso, vem o ensino dele solene e profundo nas mais variadas partes, começando com, ele disse aqui no versículo 21, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Versículo 22, eu porém vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio. Qualquer que disser louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres tua oferta ao altar e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar tua oferta. Reconcilia-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Ele começa com a inimizade. Começa não aceitando problemas no relacionamento entre os súditos do reino. Quando ele foi acusado de expulsar demônio pelo príncipe deles, Belzebu, o Senhor Jesus simplesmente respondeu para eles: um reino dividido em si mesmo é um reino que vai perecer. Se eu expulso demônio pelo poder do demônio, o meu reino vai acabar. Porque eu estou fazendo guerra contra mim mesmo. Então o rei começa mexendo nas feridas que nós temos, nas nossas mágoas. E nós temos mágoas. Todos nós. Muita mágoa. E essas mágoas, elas são dificílimas de serem arrancadas. O rei sabe disso. Então ele mostra que nós vamos começar o testemunho público da nossa fé nos livrando das mágoas que temos uns contra os outros. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, e os irmãos sabem disso, ele disse: está Cristo dividido? Está Cristo dividido? Mais uma vez eu vou dizer aqui contra, veementemente contra as denominações, o sistema denominacional. Não contra os queridos e amados irmãos que estão nas denominações, mas contra o sistema. Entendo bem isso. Esse sistema sectário que divide os cristãos em grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, é o sistema que enfraquece o reino. Acaba com o reino. E é a primeira instrução do rei. Primeira coisa, ouvistes que foi dito, eu porém vos digo, e vai ensinar. Então o sectarismo, a divisão do corpo do Senhor Jesus Cristo, as brigas e contendas entre os salvos, levantando bandeira nome tal, bandeira nome tal, bandeira nome tal, e fazendo estas coisas, eles estão enfraquecendo a pregação do reino, enfraquecendo o andamento do reino. E o rei olha de lá e vê uma confusão feita no seu reino. Está tudo errado isso. E nós sempre pensamos assim, sempre. O errado é o outro. O errado é o outro. Eu estou certo. Eu sempre estou com a razão. Sempre estou com a razão. Então volta, quando você pensa assim, volta para o item número 1 da sua identidade. Pobre de espírito. O pobre de espírito considera o outro superior a si. Considera o outro maior. Porque assim que o rei ensinou, o maior será o menor. O menor será o maior. Então veja a lógica do ensino dele, teoria com prática associada. E é isso que ele quer do seu povo. União. União. Ele orou assim: em João 17. Que eles sejam um, como nós somos um. A mesma união entre o Pai e o Filho. Ele quer que o seu povo experimente esta união, que eles sejam um. Se nós estamos longe disso, irmãos, precisamos agir. Precisamos agir. Depois vem essa instrução sobre casamento e adultério, que é um assunto que nós aprendemos bastante disso ano passado, e não vou demorar tempo, porque já fiz menção desse assunto na santidade, embora falando aos solteiros, mas o ensino se aplica aos casados. Da mesma maneira também, não podem ser infiéis um para com o outro. E o Senhor Jesus eleva o padrão, como os irmãos sabem, não considerando infidelidade o ato em si, mas a intenção no coração já é uma coisa repudiada pelo Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer, a partir do versículo 43, em relação às pessoas do lado de fora, que são as que não estão no reino, e o nosso trato com eles. E diz, no nosso trato com as pessoas que não estão no reino, amai a vossos inimigos. Se os reinos entre si fazem guerra, nós vamos olhar as pessoas que não estão no reino e vamos tentar trazer essas pessoas para o reino. E não odiá-las, porque se nós odiamos as pessoas que não estão no reino, por que pregamos o evangelho? Por quê? Se nós temos ódio deles. Então eles nos fazem muita injustiça, como nosso irmão já disse, sofremos injustiça, eles nos fazem muito dano às vezes, eles nos irritam muito, não só no trânsito, mas em muitos lugares, nos provocam exageradamente, mas é um exercício diário, amar os inimigos, amar os inimigos. Você vai ver lá na identidade de um filho do reino, do rei, que é mansidão, bem-aventurados os mansos. E ele segue essa instrução falando sobre a oração, que é o nosso relacionamento com o Pai, mostrando que nós temos um acesso direto ao trono da sua graça, ao Pai, e nós temos recursos para a nossa conduta, a nossa necessidade durante o tempo da nossa peregrinação. Versículo 28 do capítulo 7. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Diferente de tudo que as pessoas tinham ouvido até então. Nada parecido com o ensino dos escribas. E o Senhor Jesus Cristo, então, mostra que ele é aquele rei interessado no ensino, de apresentar aquilo que ele pensa para o seu povo. Agora, eu queria mudar um pouco a minha colocação, não só nesse aspecto de o ensino do Senhor Jesus Cristo, receber o ensino na nossa conduta pessoal, mas eu queria considerar uma introdução nos ensinos do rei. Tem tanta coisa nas parábolas, mas numa revelação que o rei faz acerca do seu povo e para o seu povo. E estava no coração dele, e está no coração dele, agregar o seu povo a si. Agregar o seu povo a si. E os irmãos conhecem, nós vamos ler no capítulo 18 desse evangelho. Mateus, capítulo 18. E nós lemos no versículo 20. O Senhor Jesus Cristo diz assim: porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Aí estou eu no meio deles. Eu acho extremamente interessante a maneira como o Senhor Jesus ensinava. Porque o Senhor Jesus Cristo estava falando principalmente à casa de Israel. Ele mandou os seus discípulos as ovelhas perdidas de Israel. É apresentado nesse evangelho como aquele que tem o direito, a dignidade de se assentar no trono de Davi, como nosso irmão tem dito. É o rei dos reis e fala da cidade do grande rei, Jerusalém, e enfim, apresenta o seu reino e obviamente escreve isso para a nação de Israel, pensando mais neles. Mas o rei é tão sábio, e ele vai apresentar a grandeza do seu reino e o alcance do seu reino, incluindo todos os povos, e ele mostra estar no centro disso e introduz, antes mesmo da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão, e antes mesmo de enviar o Espírito Santo, introduz um vocabulário diferenciado e uma estrutura diferenciada de agregação de pessoas que os discípulos não conheciam, que os judeus não conheciam, que as pessoas não tinham noção do que era. E o desejo do rei é ter pessoas atraídas, agregadas, reunidas a si mesmo, a ele mesmo. E com isto, o Senhor Jesus Cristo estava ensinando o ponto de partida do que nós chamamos hoje as igrejas de Deus. Por isto, as igrejas de Deus não têm nome. Por isso, os cristãos não precisam de denominação. Porque os cristãos são aqueles que fazem parte do reino dos céus, que já estão no reino dos céus, são salvos de todos os povos, tribos, língua, nação, pessoas que ele salvou com o seu sangue, que colocou dentro do seu reino, comprou com o seu sangue. E ele nos ensina que onde estiverem dois ou três, judeus, gregos, japonês, americano, seja qual for a raça, dois ou três, que são simplesmente atraídos ao nome dele, à pessoa dele, tendo o Senhor Jesus no centro como o grande rei do seu ajuntamento e das suas vidas, o rei prometeu. E o rei que não falha, o rei que nunca falta, o rei que não erra, o rei justo que cumpriu tudo, o rei prometeu: eu estou no meio deles. No meio deles. Então, todas as vezes que as pessoas que não estão no reino, ou que estão no reino, mas nem sabem desses assuntos, nos perguntarem, nós precisamos responder assim para elas: nós nos reunimos ao nome do Senhor Jesus Cristo. Isso basta. Isso basta. Ontem, no hospital, com a minha esposa, a enfermeira perguntou: vocês são evangélicos, né? O que que a gente fica assim, evangélico? O que que ela vai pensar? Então, nós nos reunimos ao nome do Senhor Jesus Cristo. A segunda pergunta: como assim? Então, para nós ele é tudo. Para nós o Senhor Jesus Cristo é único. Para nós o Senhor Jesus Cristo preenche tudo o que nós precisamos. Ele é o nosso grande rei. Não precisamos mais nada. Os discípulos não entenderam isso naquela hora, porque o Senhor Jesus estava mais uma vez mexendo num ponto de ferida, que era atrito entre pessoas. E atrito entre pessoas impede que pessoas se agreguem. E ele está falando de uma situação de embaraço, de um tem alguma coisa contra o outro. E como isso impede de pessoas estarem agregadas ao nome do Senhor Jesus? Porque um tem coisa contra o outro. E nesse contexto de inimizade, de dificuldade do relacionamento entre pessoas, de contenda entre pessoas, o Senhor Jesus disse numa instância máxima, havendo seguido um critério de resolver o caso. Se a pessoa se recusa a aceitar a correção, a instrução, a perdoar o outro, então o Senhor Jesus falou assim, dize-o à igreja. Dize-o à igreja. O que é a igreja? Talvez Pedro e João se entreolhassem, uma palavra nova para nós. Por que ele não disse, dize-o à sinagoga? Por que ele não disse, vai ao templo? Por que ele não disse qualquer outra coisa desse tipo? Por que ele não disse, vai ao sacerdote? Por que ele não diz isso? Por que ele diz, dize-o à igreja? E coloca a assembleia local, esse ajuntamento local, esse grupinho de dois ou três reunidos ao nome dele, o rei colocou como tribunal máximo na terra, para resolver todas as necessidades que houver entre os salvos. Todas. E o rei está dizendo para nós o seguinte, vocês não precisam de um juiz lá de fora resolver. Vocês não precisam contratar advogado lá fora. Vocês não precisam buscar apoio das autoridades lá fora, nem da lei dos homens. Dentro do meu reino, no ambiente do meu reino, no ambiente local, vocês resolvam as questões que porventura surgirem entre vós. Por isso é muito, muito feio, quando os assuntos locais, de dificuldades locais, são aleatoriamente espalhados. Porque o Senhor Jesus disse que tudo era ali entre dois ou três, na própria localidade. Não precisa sair fora disso. Pior do que aleatoriamente falar é publicar nos relatórios, como alguns escrevem mal dos outros lá. Mal dos outros. Eu posso ver Satanás, falo isso com todo respeito, rodeando a terra. E numa conversa ele chega diante do Senhor, de onde vens, Satanás? De rodear a terra. E ele vai dizer, está vendo lá, ó, teus filhos se degladiando um contra o outro? Porque o diabo é o acusador dos irmãos. Não os irmãos se acusam. Quem acusa está fazendo o papel dele. Então nós temos que evitar estas coisas, porque a contenda entre os irmãos, as dificuldades entre os irmãos, elas são coisas que vão surgir. O Senhor Jesus sabia disso. Mas nós temos que nos esforçar para preservar aquilo na esfera local, salvo em necessidade extrema, não aleatoriamente, pedindo talvez ajuda de pessoas que têm condição de fato ajudar. Mas o Senhor Jesus está dizendo, o tribunal máximo é na própria localidade. Na própria localidade. Diz-o à igreja. Então, o desejo do Senhor Jesus Cristo era que o seu povo se agregasse, se juntasse à sua pessoa, ao seu nome. Então, se nós temos crido nele, se somos salvos, se reconhecemos o Senhor Jesus como rei, grande rei, então, na prática, nós precisamos a nos render, nos curvar ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. O que passa disso é colocar o Senhor Jesus de lado e levantar homens ou nomes que não sejam o nome do Senhor Jesus Cristo. Seria muito, muito, muito bom se todos os cristãos verdadeiros, autênticos, se reunissem só ao nome do Senhor Jesus Cristo. Nada além disso. Foi assim que o rei ensinou. Então, se você considera ele o seu rei, obedeça. Faça o que o rei ensinou. Já estou encerrando. O rei deu uma instrução para os salvos no final do seu desse evangelho segundo Mateus. Ele diz assim, capítulo 28, versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E olha a instrução do versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E em seguida vem a promessa: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Ele deu uma ordem aqui, muito clara: ensinar, fazer discípulos de todas as nações. Isso para um judeu soava meio mal. Mas o Senhor Jesus Cristo disse aos discípulos: fazei discípulos de todas as nações. O reino dos céus foi estendido pela graça de Deus não só a judeu, mas foi estendido a todas as nações da terra. Da terra. O reino, pensa nisso, o reino dos céus oferecido a todos os cidadãos da terra. Quem é que vai ensinar? Os discípulos. Nós, que já somos salvos. Fazei discípulos, batizando-os e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Não uma parte ou outra. Todas as coisas que eu vos tenho mandado. Diante desta instrução do nosso grande rei, por que estamos de braços cruzados? Por quê? Quando o nosso amado rei vier nos tirar daqui e nos perguntar: por que você cruzou os braços? Então, ao invés de passar o resto da nossa vida pensando numa resposta para dar ao Senhor, que não conseguiremos dar, vamos ficar em silêncio. Não vamos conseguir falar nada. Então, não pensa numa resposta. Age agora. É agora o tempo de proclamar o reino. É agora. Sai pelos caminhos. Sai pelos valados. Traz todo mundo. O rei quer todos no seu reino. Não faz acepção de pessoas. Os caídos lá fora, os desprezados lá fora, o rei os ama. O rei os quer no seu reino. E quer nos usar para isso. Quer nos usar. Então, estamos à disposição do rei? Somos arautos do rei? Ou nós apenas dizemos alguma coisa? Eu vou terminar, porque à noite quero pensar na volta dele. Mas para que o reino fosse estabelecido, para que o reino fosse adquirido, o rei precisou fazer alguma coisa extraordinária. Se o rei foi exemplar, porque cumpriu, se o rei foi experimentado, porque ele provou a humanidade perfeita, se o rei é nosso grande ensinador, para conquistar o reino, para estabelecer o seu reino. No capítulo 26, você pode ler depois, está escrito que o rei se entregou, se deu. Pensa num rei que está disposto a se entregar para salvar o seu reino. Como se uma nação inteira tivesse sido conquistada por um um desses homens grandes do passado que fez guerra. Suponhamos que ele dominou uma nação inteira. E o rei daquele povo, para salvar a sua nação, dissesse: eu me coloco aí, mas você solta o meu povo. Foi assim que o rei nos conseguiu para si. Foi assim que ele conseguiu o direito de nos colocar no seu reino. O rei, para nos tornar cidadãos do reino, para nos dar o direito de entrar no reino, o rei se entregou. Depois de ter feito tudo aquilo que ele fez, ajudado as pessoas e proclamado o seu reino de justiça 3 anos e meio, ninguém entraria no seu reino por si mesmo. Não adiantaria ele proclamar o seu reino e mostrar o seu reino e estender o seu reino, porque ninguém conseguiria entrar no seu reino. Ninguém. Estreita é a porta, apertado o caminho, ninguém entra lá. Não pode entrar no seu reino. Pela lei ninguém consegue, pela justiça própria ninguém consegue, por mérito ninguém consegue. Então o rei teria o seu reino vazio. Mas o rei, para colocar-nos dentro do seu reino, ele se entregou. Vieram aqueles homens ali com paus e varas querendo bater nele e pegar, e Judas se aproximou dele e deu-lhe um beijo. E o Senhor Jesus, o rei, se entregou. Não precisa de pau, não precisa de espada, não precisa de força, não precisa de nada. Eu vim para isso. Eu me entrego. Agora, se o rei se entregou, eu espero que você se entregue. Desculpa.